Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Nesta segunda-feira, 4 de março, hoje lá fora estamos com o tempo de primavera, 18 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Jaime Faria, a técnica é do John Drive. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Vice-presidente americana recebe membro do governo israelita após pedir um cessar-fogo imediato em Gaza. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos decide por unanimidade que Donald Trump não pode ser excluído dos boletins de voto. Como sempre, a primeira meia hora, de hora e meia de emissão, é dedicada à Angola. A justiça está paralisada por uma greve na Procuradoria.
A adesão está acima de 90%. Os colegas que vão trabalhando são aqueles que exercem funções de chefia e um outro que vai sendo ameaçado.
Milhares de famílias angolanas em situação precária depois de fugirem para a Namíbia.
Há problemas extremamente sérios em torno dos refugiados climáticos. E vimos que são mais mulheres que estão a sofrer.
Com crianças, não é? É nas ruas a pedirem esmola.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Sérgio Nhambi.
Representantes do Hamas e mediadores do Egito disseram que vão prosseguir negociações sobre um cessar-fogo em Gaza, apesar da decisão israelita de não enviar uma delegação. Israel recusa-se a comentar sobre as conversações e a razão da sua ausência, mas fontes disseram que a decisão deve ser o fato do Hamas se recusar a entregar uma lista com nomes de reféns ainda vivos. O Hamas disse que só fará isso após concluir as negociações para um cessar-fogo. Fontes dos serviços de segurança egípcio dizem que mantém contactos com Israel, o que permite que as negociações continuem. O Hamas insiste em querer garantias que, após o cessar-fogo, a guerra não irá recomeçar, algo que Israel se recusa a fazer. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, reúne-se hoje com um membro do governo da coligação israelita, Benny Gantz, um dia depois de ter pedido um cessar-fogo imediato na guerra em Gaza. Isto ao mesmo tempo em que o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, criticou a visita de Gantz, afirmando que esta não foi autorizada pelo governo. Gantz é considerado um rival centrista de Netanyahu. Uma entidade da Casa Branca disse que no encontro seria discutida a questão das baixas entre a população civil, mas acrescentou que Israel tem o direito de se defender. Gantz confirmou o seu encontro com Harris, acrescentando que vai também avistar-se com o conselheiro de Segurança Nacional, Jack Sullivan, e congressistas dos partidos Republicano e Democrata. Ontem, a vice-presidente disse que, tendo em conta o enorme sofrimento em Gaza, tem que haver agora um cessar-fogo imediato. A Ucrânia disse hoje ter destruído uma ponte de caminhos de ferro no sudoeste da Rússia. Os serviços de inteligência militar ucranianos disseram que a ponte era usada para transportar material militar. Os serviços de caminhos de ferro da Rússia disseram ter havido um incidente na região de Samaria, não se registrando baixas, mas acrescentando que os transportes na zona foram suspensos. Ontem, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fez um apelo às nações ocidentais para fornecerem ajuda prometida, afirmando que se isso não acontecer, isso será uma das páginas mais vergonhosas da história. Na cidade de Odessa, equipas de salvamento retiraram mais 4 corpos das ruínas de um edifício de apartamentos atingido por drones russos no sábado. Um total de 12 pessoas, incluindo 5 crianças, morreram. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos considerou hoje ilegal uma decisão do Supremo Tribunal do Colorado que tinha validado uma decisão das autoridades locais de excluírem Donald Trump dos boletins de votos das eleições primárias nesse estado. A decisão foi tomada por unanimidade. O Colorado disse que Trump podia ser excluído dos boletins de voto ao abrigo de uma emenda da Constituição americana que proíbe a nomeação para cargos federais de pessoas envolvidas insurreição. O Supremo Tribunal disse que os estados podem proibir pessoas de concorrerem para posições estaduais, mas não têm poderes para decidir isto a nível federal. Trump reagiu já afirmando que a decisão é o que chamou de uma grande vitória para a América. O antigo diretor financeiro da organização Trump, Alan Weisberg, considerou-se hoje em tribunal culpado de um prejúrio no caso de fraude contra Donald Trump, em que este foi recentemente condenado a pagar centenas de milhões de dólares de multa. O mesmo tem 76 anos de idade e tinha afirmado ao tribunal nesse julgamento que não estava envolvido no processo de sobrevalorização das propriedades de Trump para obtenção de empréstimos, o que em Nova York é considerado um crime. Mais tarde, foi confirmado que ele tinha participado nesse processo. Ele deverá ser considerado a uma pena de 5 meses de prisão. Weisberg já tinha anteriormente cumprido pena de prisão por envolvimento num esquema de fraude de impostos. Os Estados Unidos impuseram hoje sanções contra o presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, e 12 pessoas pelo seu envolvimento em corrupção ou graves violações de direitos humanos. Além do chefe de Estado, integram a lista o vice-presidente Constantino Chiwenga, o brigadeiro-geral Walter Tapfumeyo e o empresário Kudashweke Tagurei.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
A justiça está paralisada em Angola. Isto agora porque os trabalhadores da Procuradoria encontram-se em greve e só deverão terminar a paralisação na sexta-feira. Coque Mukuta.
Segundo Adelino Fanzoni, presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, as reclamações incluem a necessidade de uma política salarial adequada e a restauração dos direitos e regalias que têm sido progressivamente eliminadas.
Política remuneratória adequada, resgate dos direitos e regalias que vêm sendo retirados de forma hierárquica e entre eles temos a questão das casas de funções, viaturas de funções, um conjunto de subsídios que vão sendo retirados e o passaporte diplomático.
O sindicalista explica que a adesão,
tendo em conta o número de filiados, foi positiva. A adesão está acima de 90%, porque os colegas que vão trabalhando são aqueles que exercem funções de chefia e um ou outro que vai sendo ameaçado.
Entretanto, durante uma entrevista na semana passada, o porta-voz da Procuradoria-Geral da República, o procurador Álvaro João, considerou a paralisação dos magistrados do Ministério Público como ilegal, enquanto Adelino Fanzoni disse:
nós pensamos diferente. Nós pensamos diferente e temos, aliás, os do Ministério Público são todos fiscais da legalidade, são técnicos do direito e então têm argumentos suficientes para provar que não, para demonstrar que não.
Coque Mukuta, Luanda.
Milhares de angolanos que se refugiaram na Namíbia para fugirem à seca no centro e sul do país estão numa situação desesperada nesse país onde procuraram fugir à fome e pobreza. Nós aqui já abordámos a questão das crianças angolanas a mendigarem nas ruas das cidades na Namíbia, mas o problema é mais grave. Várias organizações não-governamentais angolanas deslocaram-se à Namíbia para averiguar. Armando Chicoca.
A Plataforma Sul da Sociedade Civil, constituída por organizações não-governamentais Mbakita, a ACC, Associação Construindo Comunidades, a Omunga, Fordu da Região Sul de Angola e a Missão Católica dos Gambos, pelo Padre Pio Akusanga, e a organização não-governamental ANU, liderada pelo Padre Gaudêncio Yakulenge na província de Cunene, trabalhou de 26 a 29 do mês findo nas duas regiões a norte da Namíbia, que fazem fronteira com a Angola. Domingos Fingo diz que os angolanos estão igualmente a ser registados como namibianos em consequência da fome.
Fomos obrigados a trabalhar com o vigário de uma missão lá, da OTAP, e o pároco da missão da Okatana, no terreno, e constatamos que realmente há problemas extremamente sérios em torno dos refugiados climáticos. E vimos que são mais mulheres que estão a sofrer do que homens. Muitos deles está a lhes ser atribuída a nacionalidade namibiana, porque lá, sem a nacionalidade namibiana, você não consegue ter um emprego, então por isso mesmo estão a aceitar o registro civil na República da Namíbia.
João Malavindele, diretor da Umunga, na província de Benguela, disse à Voz da América...
Conseguimos notar também, por exemplo, crianças, não é? Nas ruas a pedirem esmola e uns a fazerem vendas ambulantes, não é? E depois também as mulheres continuam sendo exploradas, não só do ponto de vista de trabalho, mas do ponto de vista também sexual. Quer dizer, são N problemas, não é, que os angolanos vivem. É claro, para nós é um estudo provisório, não é? Que é um levantamento que nós fizemos. Em função também do tempo e tudo mais. E prometemos voltar em breve, tendo hoje as pessoas que estão a entrar.
Garibaldino Suape, pastor titular do Namíbia da Igreja Evangélica Congregacional de Angola.
É importante que os decisores, aqueles que intervêm na vida das pessoas, olhem para esse aspecto, para que o básico se faça, buscando experiências de alguns países, alguns até vizinhos da África Austral, que conseguiram ultrapassar essa questão, para que possamos evitar o êxodo, que talvez não seja êxodo, é mesmo questões de imigração, só por causa da fome, por causa de falta de comida.
Pascoal Batistini, PCA da Baquita, uma das organizações não governamentais angolanas, que na província do Cuando Cubango, trabalha para as comunidades rurais, sobretudo as minoritárias são...
Não há acessibilidade da parte de quem nos governa, porque não tem Deus no seu coração. Podemos ter rios de dinheiro, o nosso dinheiro não é sagrado. Você pega no dólar, está lá, em negócio de atrás, no dólar, está lá o nome de Deus. Nós, Kwanza, é dinheiro de azar mesmo.
Namíbia, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Vamos agora para a Willa, uma funcionária da área financeira do Instituto Superior Politécnico Independente, foi detida no fim de semana. Isto sob acusação de desviar mais de 80 milhões de kwanzas da caixa da instituição. A trabalhadora, segundo disseram as autoridades, usava o sistema de pagamento de propinas do Instituto, a que ela tinha acesso, e de forma fraudulenta subtraía os valores da conta bancária do Instituto. No esquema estão envolvidos mais três pessoas, mais três dos seus colegas, que se encontram em fuga até ao momento. A acusada estava foragida desde o início do ano passado, data em que a direção da instituição se apercebeu do desvio de mais de 80 milhões de kwanzas. Estão sintonizados com a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Aqui na capital americana, 12 horas, 12 minutos, 45 segundos. Estamos na primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter reportagens de outros palopes, de outras partes do mundo. E em sintonia connosco vão estar também duas emissoras na Guiné-Bissau e uma em Cabo Verde. Continuo connosco, continuo com a Voz da América. Arranca já no sábado a quarta edição da Liga África de Basquetebol, o BALA. E nesta edição está lá uma equipa angolana que, como todas as outras, vai ter que se qualificar para a fase final no Ruanda. Petro do Luanda está na conferência Kalahari e com o jornalista angolano Joaquim Clemente, a Voz da América vai fazer a cobertura radiofónica de quatro dos jogos de qualificação. O primeiro é contra o Fuso de Rabat no dia 9, às 15 horas de Angola. Estamos no ar em 11.885, 15.580 kHz. Depois, no dia 12, estamos no ar à mesma hora, nos mesmos comprimentos de onda, para fazer a cobertura do jogo contra o Dínamo do Burundi. No dia 14, o jogo do Petro é de novo contra o Fuso de Rabat, às 18 horas de Angola, nos comprimentos de onda de 15.580 e 17.655 kHz. E depois, no dia 16, regressamos às 15 horas para o último jogo do Petro, nos comprimentos de onda de 11.885 e 15.580 kHz contra o Cape Town Tigers. Em todos os jogos, vamos entrar no ar antes do início dos mesmos. Juntos a nós, juntos à Voz da América, para acompanhar a campanha do Petro de Luanda, no BAL. Estão sintonizados com a Voz da América. Não se esqueçam, portanto, a partir de sábado, Petro de Luanda está aqui na Voz da América. A falta de acesso ao crédito é uma das principais queixas de empresários e agricultores angolanos. Isto torna-se mais difícil e controverso para centenas de associações e cooperativas que se vêem excluídas dos créditos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário, FADA, que oferece taxas de juro e modalidades de reembolso em condições privilegiadas. Razão? A falta de títulos de concessão de terra, um problema muito comum através de Angola. Isto levanta interrogações sobre os frutos da iniciativa presidencial Minha Terra, lançada em 2019, 2 anos antes do início da atividade de crédito da FADA. João Marcos.
Trata-se de uma contrariedade nacional, aflorada recentemente num frente a frente entre cooperativas da província de Benguela e o Conselho de Administração desta entidade pública, que promete 118 milhões e 200 mil dólares norte-americanos para financiar a produção interna em 2024. O problema, para além de outros encargos, é que a marcha de pequenos produtores esbarra na exigência de títulos de concessão de terra solicitados há mais de 2 anos, tal como resumem os líderes associativos Abreu Ngumbe e Ana Kamati.
Estamos a tornar mais pobres. Eu atentei de 2020 até 2023. Estou a ver que a prejudicação é demais. Pagamos também na segurança social. E quando pagamos assim na segurança social, está a diminuir o número de trabalhadores por causa de financiamento que não temos. Pedimos o dinheiro, sempre pede aqueles documentos, concessão de terra. E concessão de terra é muito caro.
Vamos fazer como, afinal? Isto é a nossa lamentação. Nós também queremos dinheiro na qualidade de mulheres.
Falta de sementes, fertilizantes e meios de trabalho é apontada como reflexo da inexistência do crédito. Organizações consultadas pela Voz da América consideram, mediante relatórios dos 2 anos de vigência do programa, que o Minha Terra não funcionou, apontando como demonstração as várias queixas ouvidas um pouco por todo o país. O técnico José Maria Catiavala, docente universitário e secretário-geral da ADRA, identifica algumas lacunas.
Seria um instrumento para a concretização dos direitos fundiários das comunidades rurais consagrados na Constituição e depois na lei de terras, terrenos comunitários, porque as famílias agrícolas vivem em comunidade. Mas as coisas depois esbarraram-se, nunca mais se falou disso. Né?
Não foi possível ouvir a coordenação geral do programa, levado a cabo pelo Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação e o Instituto Geográfico e Cadastral de Angola. De acordo com informações disponíveis, alguns casos de sucesso são irrelevantes para a preponderância da agricultura familiar, com mais de 1 milhão e 500 mil agentes, conforme dados oficiais. O administrador executivo do FADA, Fernando Batista, diz que a sua instituição quer facilitar os créditos, com taxas de juro entre 1% e 3% e reembolsos mediante a colheita e venda, mas avisa que não abdica dos títulos de concessão de terra.
Mais do que proteger o FADA ao serviço contra a garantia, é mesmo para proteger o investimento do próprio mutuário. Sabemos que o investimento está na terra e se nos tiram a terra, perdemos todo o investimento. Então, é um dos principais requisitos pelo qual nós também solicitamos aqui o título de concessão.
Criado há 38 anos, o FADA tem hoje 2.300 projetos aprovados, orçados em 19 mil milhões de kwanzas, mas um número considerável por financiar. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Na página exclusiva vamos começar com o futebol africano, onde o Petro do Luanda está em grande. Terminou no topo do grupo C da Liga dos Campeões, ao derrotar no fim de semana o Etoile du Sahel, a estrela, por 2-0, um golo em cada parte e au revoir, Etoile, fica para a próxima. Petro termina a fase de qualificação com 12 pontos, seguido de outra equipa da Tunísia, o Esperance, com 11. Nos quartos de final, Petro e Esperance juntam-se ao Mamelodi Sundowns, da África do Sul, Outu, Puissan, Mazembe, da República Democrática do Congo, Asec, da Costa do Marfim, Simba, da Tanzânia, o inevitável Al Ahly do Egito e os Young Africans, também da Tanzânia. Ainda não foi anunciada uma data para o sorteio dos quartos de final. Já na Taça das Confederações, duas equipas angolanas disseram adeus à competição. O Sagrada Esperança terminou da melhor maneira, batendo o Abu Salem por 3-0. Sagrada Esperança quase que se qualificava, ficou a um ponto do segundo classificado nesse grupo, precisamente o Abu Salem, no grupo que foi ganho pelo Zamalek do Egito. O Académica do Lobito, que até esta última jornada não tinha ganho um ponto, fez isto na última jornada do Grupo C, empatando com o penúltimo, o Clube Africain. E agora para a Europa, para Portugal, onde ontem Porto deu que vazado ao Benfica, 5 batatas na capoeira sem resposta, um resultado de certo modo inesperado, e quem beneficia é o Sporting, que bateu dificilmente o Farense por 3-2, e assim passa para o topo com mais um ponto que o Benfica e menos um jogo. Porto, Maceias em terceira, 6 pontos do Benfica e a 7 do Sporting. Após a que baseada de ontem, o treinador do Porto, Sérgio Conceição, falou aos jornalistas.
Isto é mérito dos jogadores que interpretaram na perfeição, dentro dos diferentes momentos do jogo, aquilo que tinham a fazer. Com bola e sem bola, penso que roçámos ali a perfeição. Foi um jogo muitíssimo bom, de grande nível, parabéns aos jogadores, mas ao mesmo tempo um sabor amargo, porque estamos uma diferença a nível pontual.
Era Sérgio Conceição, treinador do Porto. Já o treinador do Benfica, Roger Schmidt.
And they dominated the game from the first until the last second, and that's why they deserve to win.
Eles dominaram o jogo do princípio ao último segundo e por isso mereceram ganhar. Não fomos suficientemente bons física, mentalmente e tecnicamente. Temos que aceitar esta derrota. É claro, é um desastre para nós, para os fãs, para o clube, mas também faz parte do futebol.
And then for us, for the club, for the fans, everything. But that's also part of football.
Yeah, cabazadas são parte do futebol. Já em Espanha ontem, um jogador do Barcelona, Frankie de Jong, saiu de maca, outro, Pedri, saiu a chorar. Ambos pedras essenciais do meio-campo lesionaram-se e vão estar ausentes por algumas semanas, se não meses, e Barcelona, que tinha uma oportunidade de se aproximar do Real Madrid, empatou a 0 golos com o Atlético Bilbao, mantém-se em terceiro lugar a 8 pontos do Real e a 1 do Girona. Real Madrid empatou com o Valencia a 2 golos num jogo marcado por uma controvérsia no último segundo do jogo, com o árbitro a apitar o final do jogo quando se efetuava um cruzamento que Jude Bellingham marcou. Não contou. Deu sururu. Mas o Real Madrid comanda o campeonato à vontade. A Inglaterra, Manchester City, deu lição aos rivais da cidade, o Manchester United, 3-1, está a um ponto do Liverpool. Hoje, Arsenal defronta os últimos, o Sheffield United, se ganhar, fica a um ponto do City e a 2 do Liverpool, que no próximo domingo recebe o Manchester City. É, vai ser fogo, Arsenal à espreita. Na Alemanha, a grande história são os homens da aspirina Bayer, o Bayer Leverkusen. 34 jogos sem perder esta época, voltaram a ganhar no fim de semana, têm agora 10 pontos de vantagem sobre o Bayern de Munique, que venceu os últimos 11 campeonatos, mas parece que este ano tem dor de cabeça dada pelo Bayern, a que todos chamavam de Bayern nunca Kussen, porque até agora pouco ou nada ganharam, mas este ano Leverkusen está em grande. E agora vamos até a Moçambique. Um grupo de rebeldes ocupou e controla desde a madrugada de domingo a ilha Quirimba, a mais importante do arquipélago de 30 ilhas corais, tornando-se na segunda vila tomada este ano pelos rebeldes, ligado ao Estado Islâmico na província de Cabo Delgado. Isto segundo disseram à Voz da América vários moradores locais. André Batista.
Várias famílias estão em esconderijos e em desespero devido à insegurança.
Terroristas estão aí em Quirimba.
Há relatos da morte de 12 agentes das Forças de Defesa e Segurança Moçambicana, o que provocou uma agitação na ilha do Ibo, que nunca tinha sido atacada desde o início da insurgência armada, em 2017.
E ninguém pode sair dentro de curso, de casa. Cada um tem que ficar em casa dele, porque já a equipa de militares estão a dar vigilância.
afirmou Mamad Abdalla, um morador local, em declarações por telefone à Voz da América. Um outro morador explicou que os rebeldes chegaram à ilha numa embarcação à vela e na costa testaram embarcações a motor, abandonados por pescadores, supostamente para seguir viagem à ilha de Ibo, onde as autoridades e organizações não-governamentais começaram a evacuar seus colaboradores por recear ataques.
É muito complicado.
Disse um outro morador da ilha, anotando que começou a haver escassez de embarcações para as pessoas fugirem para as áreas seguras.
Barcos estão a fazer 1000 meticais Tandanhang e Ibo.
Disse Rashid Ali, um outro morador local, descrevendo o desespero da população e de funcionários locais. A polícia moçambicana em Pemba ainda não se pronunciou sobre a ocupação dos rebeldes da Ilha Quirimba. Os rebeldes chegaram à Ilha Quirimba depois de saquear e vandalizar barracas e estabelecimentos comerciais na Vila Sede do Distrito de Kisanga no sábado 2, contaram os moradores.
Abriram barraca, levaram a loja de um branco que está lá, pronto, tiraram fenas. Aquele de 150 ali é o mesmo que lhe levaram fenas dele também na loja ontem.
O presidente moçambicano Filipe Nyusi confirmou o saque e a vandalização da sede de Kisanga no fim da sua visita à Argélia no sábado 2 e anotou que os rebeldes estão a provocar pânico e terror porque têm agora sua capacidade tática material reduzida devido à perseguição das forças moçambicanas e do contingente regional.
Então foram, entraram lá na Kisanga, depois foram para uma barraca, buscaram as 15 sacos de produtos diversos, depois carregaram motorizados para essa zona de Moçambique também. E eu, agora que estão a fazer, optaram, porque a capacidade não é da mesma como iniciaram, mas agora estão a ser seguidos.
Entretanto, uma nova estimativa divulgada esta segunda-feira 4 pela Organização Internacional das Migrações indica que 80 mil pessoas foram deslocadas pelos recentes ataques de grupos rebeldes no distrito de Macomia, Chiuri e Bekuf, na província moçambicana de Cabo Delgado. O balanço compreende o período entre 22 de dezembro de 2023 a 1 de março de 2024 e, segundo a OIM, esta é a segunda maior vaga deslocada desde o início da insurgência em 2017. André Batista, para a Voz da América.
África agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E não se esqueça, amigo ouvinte, pode participar no África Agora, logo que souber quem é o convidado ou convidada e o tema. Pode enviar comentários, perguntas para o nosso número no WhatsApp. Eu vou repetir, portanto, o número no WhatsApp é mais um 202-251-9466. Aqui na capital americana, neste momento, quase 12 horas e 28 minutos. Portanto, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. Vem aí o Amâncio Miguel com mais 30 minutos de reportagens. Eu vou-me despedir. Continuem connosco, continuem com a Voz da América.
Pensando que em qualquer rua estaria lua para o
Estimado ouvinte, bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Nesta segunda-feira, que é o 4 de março de 2024, no som está connosco John Dryden. Na realização, o Jaime Faria, sua mãe Miguel. As notícias em breve serão com João Santa Rita. Uma vez mais, votos de boa escuta. Somos a Voz da América e desde Washington transmitimos para as nossas estações parceiras em Angola, São Tomé, Guiné-Bissau e Cabo Verde, mas para já dizer que os principais títulos desta emissão são: o vice-presidente aqui dos Estados Unidos recebe membro do governo de Israel após pedir um cessar-fogo imediato em Gaza, e o Supremo Tribunal dos Estados Unidos decide por unanimidade que Donald Trump não pode ser excluído por autoridades estaduais dos boletins de voto. Desde Washington, D.C., a Voz da América transmite em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através das rádios parceiras de Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe. Transmitimos também na nossa página da internet, que é www.voaportuguês.com. Adicionalmente, as nossas notícias em texto, áudio e vídeo estão disponíveis no Facebook, no X, no Instagram e também no YouTube. Mas para tal, tem de escrever no seu computador ou telemóvel VOA Português no motor de busca e aí aparecerão as nossas notícias. O nosso canal no WhatsApp é o +1 202 251 9466. 12:32 aqui em Washington. Convido o João Santa Rita para apresentar as principais notícias do dia.
Representantes do Hamas e mediadores do Egito disseram que vão prosseguir negociações sobre um cessar-fogo na faixa de Gaza, apesar da decisão israelita de não enviar uma delegação. Israel recusa-se a comentar as conversações e a razão da sua ausência, mas fontes israelitas disseram que a decisão se deve ao facto do Hamas se recusar a entregar uma lista com o nome de reféns ainda vivos. O Hamas disse que só fará isso após concluir as negociações para um cessar-fogo. Entretanto, a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, reuniu-se hoje com um membro do governo da coligação israelita, Benny Gantz, um dia depois de ter pedido um cessar-fogo imediato na guerra em Gaza. Isto ao mesmo tempo que o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu criticava a visita de Gantz, afirmando que esta não foi autorizada pelo governo. Gantz é considerado um rival centrista de Netanyahu. Uma entidade da Casa Branca disse que o encontro seria discutida a questão das baixas entre a população civil. Gantz confirmou o seu encontro com Harris, acrescentando que vai também avistar-se com o conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, e congressistas do Partido Republicano e Democrata. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos considerou hoje de ilegal uma decisão do Supremo Tribunal do Colorado que tinha validado uma decisão das autoridades locais de excluírem Donald Trump dos boletins de voto das eleições primárias nesse estado. A decisão do Supremo Tribunal foi tomada por unanimidade. O Colorado disse que Trump podia ser excluído dos boletins de votos ao abrigo de uma emenda da Constituição americana que proíbe a nomeação para cargos federais de pessoas envolvidas em insurreição. O Supremo Tribunal disse que os estados podem proibir pessoas de concorrerem para posições estaduais, mas não têm poderes para decidir isso a nível federal. Trump já reagiu, afirmando que a decisão é o que chamou de uma grande vitória para a América. A Ucrânia disse hoje ter destruído uma ponte de caminhos de ferro no sudoeste da Rússia. Os serviços de inteligência militar ucranianos disseram que a ponte era usada para transportar material militar. Os serviços de caminhos de ferro da Rússia disseram ter havido um incidente na região de Samária, não se registando baixas, mas acrescentando que os transportes na zona foram suspensos. Ontem, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fez um apelo às nações ocidentais para fornecerem ajuda prometida, afirmando que se isso não acontecer, será uma das páginas mais vergonhosas da história. Na cidade de Odessa, equipas de salvamento retiraram mais 4 corpos das ruínas de um edifício de apartamentos atingido por drones russos no sábado. Um total de 12 pessoas, incluindo 5 crianças, morreram. Os Estados Unidos impuseram hoje sanções contra o presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, e 12 outras pessoas pelo seu envolvimento em corrupção ou graves violações dos direitos humanos. Além dos chefes de Estado, entregam a lista o vice-presidente Constantino Chiwenga, o brigadeiro-general Walter Tapfumanei e o empresário Kudakwashi Taguierei. Num comunicado, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional diz que, cito, continuamos a assistir a testemunhas graves e abusos de direitos políticos, económicos e humanos no Zimbábue.
Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias. E quando são 12h35 aqui em Washington, vamos ao espaço de reportagem. Começamos na Guiné-Bissau, de onde o Lassana Kassamar reporta que há registro nas últimas semanas de ataques a igrejas e balobas, que são locais de culto de alguns grupos étnicos. A situação está a preocupar as organizações cívicas que apontam para o extremismo religioso. Os casos mais polêmicos já aconteceram em dois bairros de Bissau, nos quais duas balobas, os locais de culto de certos grupos étnicos e uma igreja foram incendiadas por desconhecidos. Lassana.
A Rede Oeste Africana para a Construção de Paz, o ANEP-GP, está a acompanhar a situação e com muita preocupação, disse a sua coordenadora nacional, Denise dos Santos Ndeki.
Por quanto estes atos de ataque aos locais do culto podem ter de alguma motivação o radicalismo religioso ou algum cunho político com a finalidade de tirar algum dividendo, o que é naturalmente muito perigoso.
Enquanto isso, o presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, Boubacar Touré, que também é coordenador do Observatório da Paz, apontou as causas do já considerado radicalismo e extremismo violento que se assiste atualmente na Guiné-Bissau através de fogo posto nos locais de culto.
Tudo isso é o resultado de crescimento de tendências radicais e extremistas no seio das diferentes confissões religiosas e que alimentam intolerância religiosa na Guiné-Bissau. Infelizmente, o nosso país é um dos poucos no mundo em que não há nenhuma regulação da atividade religiosa. Todos os dias aparecem novas seitas com novas abordagens e alguns casos insultuosos contra outras, sem ignorar ataques contra princípios estruturantes do próprio Estado de Direito.
Os recentes ataques a fogo contra as igrejas e terreiros por desconhecidos ressuscitou o debate sobre os sinais do radicalismo violento na Guiné-Bissau. Na opinião do presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, estes ataques, ainda que não foram identificados seus autores, podem perigar a histórica e são convivência interreligiosa na Guiné-Bissau.
São capazes de atiçar conflitos de natureza religiosa se as medidas adequadas não forem adotadas. E é por isso que nós temos solicitado maior firmeza do Estado no sentido de assegurar o exercício da liberdade religiosa na Guiné-Bissau e também traduzir à justiça os infratores que, em nome das suas religiões ou em nome das suas convicções religiosas, tendem a impedir a atacar as confissões de outras.
E para contornar esta onda de ataques a fogo contra as igrejas e balobas, a coordenadora da Rede Oeste Africana para a Construção da Paz, Denise dos Santos Ndeki, indica que é urgente promover um diálogo franco e honesto.
É trabalhar urgentemente para a criação de um diálogo interreligioso, franco, aberto e honesto.
Era a coordenadora da Rede Oeste Africana para a Construção da Paz, Denise dos Santos Ndeki, sobre ataques a fogo contra as igrejas e balobas, uma situação que está a suscitar preocupações das organizações cívicas. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana Kassamá, e continuamos com o nosso espaço de reportagem. Vamos agora a Moçambique. Um grupo de insurgentes ocupou e controla desde a madrugada de domingo, que foi ontem, a ilha Quirimba, mais importante do arquipélago de 30 ilhas corais, tornando-se na segunda vila tomada este ano pelos rebeldes ligados ao Estado Islâmico na província moçambicana de Cabo Delgado, disseram a Voz da América vários moradores. O nosso correspondente André Batista reporta que no sábado os insurgentes invadiram e vandalizaram a sede de Kisanga, o que foi confirmado pelo próprio presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, no final da sua visita à Argélia.
Várias famílias estão em esconderijos e em desespero devido à insegurança.
Terroristas estão aí em Quirimba.
Há relatos da morte de 12 agentes das Forças de Defesa e Segurança Moçambicana, o que provocou uma agitação na ilha do Ibo, que nunca tinha sido atacada desde o início da insurgência armada, em 2017.
E ninguém pode sair dentro de curso, de casa. Cada um tem que ficar em casa dele, porque já a equipa de militares estão a dar vigilância.
Mamad Abdallah, um morador local, em declarações por telefone à Força América. Um outro morador explicou que os rebeldes chegaram à ilha numa embarcação à vela e na costa testaram embarcações a motor abandonadas por pescadores, supostamente para seguir viagem à ilha de Ibo, onde as autoridades e organizações não-governamentais começaram a evacuar seus colaboradores por recear ataques.
É muito complicado.
Disse um outro morador da ilha, anotando que começou a haver escassez de embarcações para as pessoas fugirem para as áreas seguras.
Barcos estão a fazer 1000 meticais Tandanyang e Ibo.
Disse Rashid Ali, um outro morador local, descrevendo o desespero da população e de funcionários locais. A polícia moçambicana em Pemba ainda não se pronunciou sobre a ocupação dos rebeldes da Ilha Quirimba. Os rebeldes chegaram à Ilha Quirimba depois de saquear e vandalizar barracas e estabelecimentos comerciais na Vila Sede, distrito de Kisanga, no sábado 2, contaram os moradores.
Abriram barraca, levaram a loja de um branco que está lá, pronto, tiraram fenas. É aquele decente. Ali é o mesmo que lhe levaram os pênis dele também na loja ontem.
O presidente moçambicano Filipe Nyusi confirmou o saque e a vandalização da sede de Kisanga no fim da sua visita à Argélia no sábado 2 e anotou que os rebeldes estão a provocar pânico e terror porque têm agora sua capacidade tática material reduzida devido à perseguição das forças moçambicanas e do contingente regional.
Então foram, entraram lá na Kisanga, depois foram para uma barraca, buscaram as 15 sacos de produtos diversos, depois carregaram motorizados para essa zona de Mussumero também. E o que agora estão a fazer, optaram, porque a capacidade não é da mesma como iniciaram, mas agora estão a ser seguidos.
Entretanto, uma nova estimativa divulgada esta segunda-feira 4 pela Organização Internacional das Migrações indica que 80 mil pessoas foram deslocadas pelos recentes ataques de grupos rebeldes no distrito de Macomia, Chiuri e Bekuf, na província moçambicana de Cabo Delgado. O balanço compreende o período entre 22 de dezembro de 2023 a 1 de março de 2024 e, segundo a OIM, esta é a segunda maior vaga de deslocado desde o início da insurgência em 2017. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André, e continuamos no nosso espaço, a emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. Ainda nesta emissão, continuamos a falar de Cabo Delgado. As autoridades moçambicanas dizem que recebem fundos para prevenir o terrorismo ao nível das comunidades rurais nas três províncias da região norte do país. Estamos a falar de Niassa, Cabo Delgado e Nampula. As verbas, que deverão totalizar 24 milhões de dólares americanos, estão a ser disponibilizadas pelo Fundo Global de Engajamento Comunitário e Resiliência. Francisco Júnior.
No ano passado, três organizações da sociedade civil ganharam um concurso e, a partir de abril deste ano, comunidades de 11 distritos das províncias de Cabo Delgado, Nampula e Niassa vão começar a ser assistidas.
Eles vão desenvolver projetos com duas componentes. Uma componente são projetos de promoção de coesão social e a outra componente é projetos de promoção de alternativas económicas para as comunidades. E quando falamos para as comunidades, é principalmente os jovens.
Segundo Agai Mário, coordenador da Unidade de Gestão de Programas Económicos da ADIN, a Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte, está empenhada em colocar em marcha um programa que, entre outros grandes objetivos, visa construir habitações sociais resilientes para mais de 2 milhões de habitantes em cerca de 500 aldeias das províncias de Cabo Delgado, Nampula e Niassa. Armindo Ngunga, presidente da ADIN, diz que a Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte vai, dentro de dias, divulgar os detalhes de um grande programa denominado OTECA, que na língua emakua significa construir.
É um programa que envolve a participação das comunidades. A nossa base é melhorar as aldeias, infraestruturar e melhorar a habitação. Depois disso, a escola, o hospital, o sistema de abastecimento de água, o campo de jogos, o mercado, o comércio e tudo mais, tudo tem que ser enquadrado numa aldeia bem organizada.
Armindo Ngunga, presidente da ADIN, que está a fazer de tudo para conseguir um total de 2 bilhões e 400 milhões de dólares americanos para financiar o Programa de Resiliência e Desenvolvimento Integrado da região norte do país, que inclui a província de Cabo Delgado, de Maputo. Para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Uma piroga que inicialmente teria 65 passageiros a bordo deu à costa da ilha cabo-verdiana de São Vicente no domingo, com 5 sobreviventes, dos quais um perdeu a vida no hospital e 5 cadáveres. Por agora desconhecem-se a origem e as identidades dos passageiros, mas os sobreviventes são 2 senegaleses e 2 malianos. Esta é a 4ª embarcação do tipo a chegar às costas do arquipélago em 16 meses. Álvaro Lugier Andrade.
A Polícia Nacional disse em comunicado que os náufragos relataram que inicialmente estavam a bordo da embarcação 65 indivíduos de diferentes nacionalidades e que se encontravam à deriva no mar há vários dias, mas eles não conseguiram dar mais informações. Por agora, desconhece-se de onde partiu a piroga. Os 4 sobreviventes, 2 são senegaleses e 2 são originários do Mali. Os demais desconhecem-se as suas nacionalidades. O comandante regional do Serviço Nacional de Proteção Civil, Vitório Veríssimo, em declarações à imprensa, disse que os resgatados são homens e aparentemente jovens. Dos 5 cadáveres encontrados a bordo, 2 estavam em estado avançado de decomposição. O Centro Conjunto de Coordenação de Salvamento da Guarda Costeira Cabo-Verdiana já tinha recebido informações do Senegal sobre embarcações do tipo avistadas dias antes. Desde novembro de 2022, Cabo Verde tem sido pontualmente destino de embarcações à deriva, com pessoas que arriscam a vida em barcos precários para chegar à Europa, em fuga da pobreza e da violência nos seus países. Em novembro de 2022, uma embarcação com 66 imigrantes senegaleses chegou ao Sal. Em janeiro do ano passado, uma piroga deu à costa à Ilha da Boa Vista com 90 imigrantes a bordo, 2 deles já mortos. Em julho do ano passado, um barco que partiu do Senegal com 101 pessoas foi encontrado à deriva junto à Ilha do Sal. No mês seguinte, em agosto, com 38 sobreviventes que foram assistidos e repatriados. Nesses casos, os migrantes foram sempre deportados para os seus países de origem.
Obrigado, Álvaro Lugier Andrade. Vamos agora a Angola. Milhares de cidadãos deste país que refugiaram na Namíbia, isto por conta da seca no sul de Angola, estão a passar por maus momentos na Namíbia. A reportagem é de Armando Chicoca.
A Plataforma Sul da Sociedade Civil, constituída por organizações não governamentais Mbakita, ACC, Associação Construindo Comunidades, Omunga, Fordu da Região Sul de Angola e a Missão Católica dos Gambos, pelo Padre Pio Akusanga, e organização não governamental ANU, liderada pelo Padre Gaudêncio Yakulenge na província do Cunene, trabalhou de 26 a 29 do mês vindo nas duas regiões a norte da Namíbia, que fazem fronteira com Angola. Domingos Fingo diz que os angolanos estão igualmente a ser registados como namibianos em consequência da fome.
Fomos obrigados a trabalhar com o vigário de uma missão lá da OTAP e o pároco da missão da Okatana. No terreno e constatamos que realmente há problemas extremamente sérios em torno dos refugiados climáticos. E vimos que são mais mulheres que estão a sofrer do que homens. Muitos deles está a lhes ser atribuída a nacionalidade namibiana, porque lá, sem a nacionalidade namibiana, você não consegue ter o emprego. Então, por isso mesmo, estão a aceitar o registro civil na República da Namíbia.
João Malavindele, diretor da Umunga, na província de Benguela, disse à Voz da América.
Conseguimos notar também, por exemplo, crianças, não é? Nas ruas a pedirem esmola e uns a fazerem vendas ambulantes, não é? E depois também as mulheres continuam sendo exploradas, não só do ponto de vista de trabalho, mas do ponto de vista também sexual. Quer dizer, são N problemas, não é, que os angolanos vivem. É claro, para nós é um estudo provisório, não é? Que é um levantamento que nós fizemos em função também do tempo e tudo mais. E prometemos voltar em breve, tendo hoje as pessoas que estão a entrar.
Garibaldino Suape, pastor titular do Namíbe da Igreja Evangélica Congregacional de Angola.
É importante que os decisores, aqueles que intervêm na vida das pessoas, olhem para esse aspecto, para que o básico se faça, buscando experiências de alguns países, alguns até vizinhos da África Austral, que conseguiram ultrapassar essa questão, para que possamos evitar o êxodo, que talvez não seja êxodo, é mesmo questões de emigração, só por causa da fome, por causa de falta de comida.
Pascoal Battistini, PCA da Mbakita, uma das organizações não governamentais angolanas que na província do Cuando Cubango trabalha para as comunidades rurais, sobretudo as minoritárias são.
Não há acessibilidade da parte de quem nos governa, porque não tem Deus no seu coração. Podemos ter rios de dinheiro, o nosso dinheiro não é sagrado. Você pega no dólar, está lá, em igual dia atrás, no dólar. Está lá o nome de Deus, nós Kwanza, é dinheiro de azar mesmo.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Amanhã é terça-feira, 5 de março, e serão realizadas as primárias em mais estados do que em qualquer outro dia deste ciclo eleitoral. É o chamado Super Tuesday. Mas por que razão este é considerado Super Terça-feira? Sérgio Nhambe.
Na terça-feira, 5 de março, realizar-se-ão as primárias em mais estados do que em qualquer outro dia deste ciclo eleitoral. É por isso que se chama Super Terça-feira. 15 estados e um território votarão na Super Terça este ano. No Iowa serão anunciados resultados das primárias democratas. São necessários 1.420 delegados, 36% de todos, para ganhar a nomeação presidencial do Partido Democrata. São necessários 1.215, 50% de todos, para ganhar a nomeação presidencial do Partido Republicano. A expressão Super Terça só surgiu em 1976. Em 1992, Bill Clinton foi impulsionado pela sua forte atuação na Super Terça a caminho da Casa Branca. Em 2000, tanto o democrata Al Gore como o republicano George W. Bush ganharam efetivamente as nomeações dos seus partidos com vitórias na Super Terça. Em 2016, o republicano Donald Trump venceu 7 das 10 corridas da Super Terça a caminho de ganhar a nomeação do partido. Candidatos que venceram a Super Terça e ganharam a nomeação do partido: Ronald Reagan, George H. W. Bush, Bill Clinton, Al Gore, George W. Bush, Hillary Clinton, Barack Obama e Donald Trump.
Os países da África Ocidental estão a promover a construção de uma importante rede de autoestradas que ligará 5 países da Costa do Marfim à Nigéria. O Banco Africano de Desenvolvimento afirma que o projeto será um motor económico para todos os países envolvidos.
Ni Anaofori é um líder tradicional e o guardião das terras na zona tradicional de Gaís, nos arredores de Accra, a capital do Ghana. A sua comunidade foi marcada para a construção de partes do corredor Abidjan-Lagos, com 1.028 km de extensão. Um túnel rodoviário de 3 km passará por esta comunidade.
O objetivo de todo o projeto é analisar a forma como integramos as economias da comunidade da África Ocidental. Estamos a tentar melhorar o comércio transfronteiriço e as atividades económicas e sociais entre as comunidades do corredor.
Many people would like to invest in that area.
O corredor é um projeto de autoestrada transnacional destinado a ligar 5 países da África Ocidental, Costa de Marfim, passando pelo Ghana, Togo, Benin e Nigéria. O objetivo final do acordo com a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a CDAO, é criar postos de trabalho e um corredor económico de rápida circulação entre as nações. O projeto foi iniciado em 2013 pelos 5 países e passou por uma série de estudos e avaliações para desenvolver um projeto de autoestrada de 6 faixas. Ligará as cidades, portos e aeroportos economicamente mais viáveis da sub-região.
So the whole project objective.
O objetivo de todo o projeto é analisar a forma como integramos as economias da comunidade da África Ocidental. Estamos a tentar melhorar o comércio transfronteiriço e as atividades económicas e sociais entre as comunidades do corredor.
Economic and social activities between the communities in the corridor.
Ainda há questões a resolver, incluindo a forma de fazer passar uma autoestrada por vários países com sistemas linguísticos e quadros jurídicos diferentes. A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental afirma que a construção do projeto poderá começar já em 2025.
Durante todo o ano de 2024, estaremos no mercado à procura de dinheiro. Se acontecer que uma secção atraia financiamento imediato, nada nos impede de começar.
O plano prevê futuras ligações a outros países, criando uma rede continental de 9 autoestradas que vão do Cairo à cidade do Cabo e de Dakar a Djibouti. O próximo passo, segundo a CDAO, é ligar Dakar ao corredor Abidjan-Lagos.
páginas esportivas, vamos começar com o futebol africano, onde o Petro do Luanda está em grande. Terminou no topo do grupo C da Liga dos Campeões, ao derrotar no fim de semana o Étoile du Sahel, a estrela, por 2-0, um golo em cada parte e au revoir, Étoile, fica para a próxima. Petro termina a fase de qualificação com 12 pontos, seguido de outra equipa da Tunísia, o Esperance, com 11. Nos quartos de final, Petro e Esperance juntam-se ao Mamelodi Sundowns, da África do Sul, ao Tu Puissant Mazembe, da República Democrática do Congo, à SEC da Costa do Marfim, Simba da Tanzânia, o inevitável Al Ahly do Egito e os Young Africans, também da Tanzânia. Ainda não foi anunciada uma data para o sorteio dos quartos de final. Já na Taça das Confederações, duas equipas angolanas disseram adeus à competição. O Sagrada Esperança terminou da melhor maneira, batendo o Abu Salem por 3-0. O Sagrada Esperança quase que se qualificava, ficou a um ponto do segundo classificado nesse grupo, precisamente o Abu Salem, no grupo que foi ganho pelo Zamalek do Egito. O Académica do Lobito, que até esta última jornada não tinha ganho um ponto, fez isto na última jornada do grupo C, empatando com o penúltimo, o Clube Africain. E agora para a Europa, para Portugal, onde ontem Porto deu que basado ao Benfica, 5 batatas na capoeira sem resposta, um resultado de certo modo inesperado, e quem beneficia é o Sporting, que bateu dificilmente o Farense por 3-2 e assim passa para o topo com mais um ponto que o Benfica e menos um jogo. Porto, Maceiense em terceira, 6 pontos do Benfica e a 7 do Sporting. Após a que basada de ontem, o treinador do Porto, Sérgio Conceição, falou aos jornalistas.
Isto é mérito dos jogadores que interpretaram na perfeição, dentro dos diferentes momentos do jogo, aquilo que tinham a fazer. Com bola e sem bola, penso que roçámos ali a perfeição. Foi um jogo muitíssimo bom, de grande nível. Parabéns aos jogadores. Mas, ao mesmo tempo, um sabor amargo, porque estamos uma diferença a nível pontual.
Era Sérgio Conceição, treinador do Porto. Já o treinador do Benfica, Roger Schmidt.
And they dominated the game from the first until the last second, and that's why they deserved to win.
Eles dominaram o jogo do princípio ao último segundo e por isso mereceram ganhar. Não fomos suficientemente bons física, mentalmente e tecnicamente. Temos que aceitar esta derrota. É claro, é um desastre para nós, para os fãs, para o clube. Mas também faz parte do futebol.
And for us, for the club, for the fans, everything. But that's also part of football.
Yeah, cabazadas são parte do futebol. Já em Espanha ontem, um jogador do Barcelona, Frankie de Jong, saiu de maca, outro, Pedri, saiu a chorar. Ambos pedras essenciais do meio-campo lesionaram-se e vão estar ausentes por algumas semanas, se não meses, e Barcelona, que tinha uma oportunidade de se aproximar do Real Madrid, empatou a 0 golos com o Atlético Bilbao, mantém-se em terceiro lugar a 8 pontos do Real e a 1 do Girona. Real Madrid empatou com o Valencia a 2 golos num jogo marcado por uma controvérsia no último segundo do jogo, com o árbitro a apitar o final do jogo quando se efetuava um cruzamento que Jude Bellingham marcou. Não contou. Deu sururu. Mas o Real Madrid comanda o campeonato à vontade. A Inglaterra, Manchester City, deu lição aos rivais da cidade, o Manchester United, 3-1, está a um ponto do Liverpool. Hoje, Arsenal defronta os últimos, o Sheffield United, se ganhar, fica a um ponto do City e a 2 do Liverpool, que no próximo domingo recebe o Manchester City. É, vai ser fogo, Arsenal à espreita. Na Alemanha, a grande história são os homens da aspirina Bayer, o Bayer Leverkusen. 34 jogos sem perder esta época, voltaram a ganhar no fim de semana, têm agora 10 pontos de vantagem sobre o Bayern de Munique, que venceu os últimos 11 campeonatos, mas parece que este ano tem dor de cabeça dada pelo Bayern, a que todos chamavam de Bayern nunca Kussen, porque até agora pouco ou nada ganharam, mas este ano Leverkusen está em grande.
Destacamos hoje nas notícias, vice-presidente americana recebe membro do governo de Israel após pedir um cessar-fogo imediato em Gaza e o Supremo Tribunal dos Estados Unidos decide por unanimidade que Donald Trump não pode ser excluído por autoridades estaduais dos boletins de voto. Um forte abraço do John Dryden, Jean Faria e eu, Amêncio Miguel. Dentro de instantes, o Álvaro Lugero Andrade, continuação de uma ótima escuta.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington, nesta segunda-feira, dia 4 de março. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Jaime Faria. Transmitimos ondas curtas e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com. Na nossa página pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. E ainda estamos nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no X, e Twitter. No Instagram a nossa referência é voaportugues. Para estar no canal da Voz da América, o nosso número de WhatsApp está disponível. Mais 202-251-9466. Títulos desta emissão: vice-presidente americana recebe membro do governo israelita e opositor de Benjamin Netanyahu após pedir cessar-fogo imediato em Gaza. Supremo Tribunal dos Estados Unidos decide por unanimidade que Donald Trump não pode ser excluído por autoridades estaduais dos boletins de voto. Braço de ferro entre o governo e sindicatos mantém greve de professores em São Tomé e Príncipe. Insurgentes tomam aldeias e matam membro das forças de segurança de Moçambique. Falaremos de drogas em Angola. Começamos esta terceira e última meia hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América a falar da greve dos professores em São Tomé e Príncipe, com a Ministra da Educação, Isabel de Abreu, a responsabilizar os sindicatos de educação pelas consequências da paralisação que iniciou na sexta-feira e que paralisou as escolas em todo o país. Perto de 90 mil crianças e jovens, quase a metade da população do país, estão sem aulas. Abreu disse que podia-se continuar a negociar, pois a negociação não esgotou. O governo afirma que atendeu mais de 80% das reivindicações dos professores, educadores de infância e serventes nas escolas. Os sindicatos refutam e dizem não ser verdade e exigem um aumento salarial de 300%. Entretanto, o ministro das Finanças, Ginésio da Mata, reforçou que o executivo não tem capacidade financeira para aumentar os salários. De São Tomé e Príncipe vamos para Moçambique, onde um grupo de insurgentes ocupou e controla desde a madrugada de ontem a ilha Quirimba, a mais importante do arquipélago de 30 ilhas corais, tornando-se na segunda vila tomada este ano pelos rebeldes ligados ao Estado Islâmico na província de Cabo Delgado. Essa informação foi avançada à Voz da América por moradores locais. No sábado, os insurgentes tinham invadido e vandalizado a sede de Kisanga, o que foi confirmado pelo próprio presidente Filipe Nyusi. O André Batista tem a reportagem.
Várias famílias estão em esconderijos e em desespero devido à insegurança.
Terroristas estão aí em Quirimba.
Há relatos da morte de 12 agentes das Forças de Defesa e Segurança Moçambicana, o que provocou uma agitação na ilha do Ibo, que nunca tinha sido atacada desde o início da insurgência armada, em 2017.
E ninguém pode sair dentro de curso, de casa, cada um tem que ficar em casa dele, porque já a equipa de militares estão a dar vigilância.
Mohamed Abdallah, um morador local, em declarações por telefone à Voz da América. Um outro morador explicou que os rebeldes chegaram à ilha numa embarcação à vela e na costa testaram embarcações a motor abandonados por pescadores, supostamente para seguir viagem à ilha de Ibo, onde as autoridades e organizações não-governamentais começaram a evacuar seus colaboradores por recear ataques.
É muito complicado.
Disse um outro morador da ilha, anotando que começou a haver escassez de embarcações para as pessoas fugirem para as áreas seguras.
Barcos estão a fazer mil meticais Tandanhang e Ibo.
disse Rashid Ali, um outro morador local, descrevendo o desespero da população e de funcionários locais. A polícia moçambicana em Pemba ainda não se pronunciou sobre a ocupação dos rebeldes da Ilha Quirimba. Os rebeldes chegaram à Ilha Quirimba depois de saquear e vandalizar barracas e estabelecimentos comerciais na Vila Sede do Distrito de Kisanga no sábado 2, contaram os moradores.
Abriram barraca, levaram loja de um branco que está lá, pronto, tiraram fenas. Aquele de 150 ali é o mesmo que lhe levaram fenas dele também na loja ontem.
O presidente moçambicano Filipe Nyusi confirmou o saque e a vandalização da sede de Kisanga no fim da sua visita à Argélia no sábado 2 e anotou que os rebeldes estão a provocar pânico e terror porque têm agora sua capacidade tática material reduzida devido à perseguição das forças moçambicanas e do contingente regional.
Então foram, entraram lá na Kisanga, depois foram para uma barraca, buscaram as 15 sacos de produtos diversos, depois carregaram motorizadas para essa zona de Mussumero também. E eu, agora que estão a fazer, optaram, porque a capacidade não é da mesma como iniciaram, mas agora estão a ser seguidos.
Entretanto, uma nova estimativa divulgada esta segunda-feira 4 pela Organização Internacional das Migrações indica que 80 mil pessoas foram deslocadas pelos recentes ataques de grupos rebeldes no distrito de Macomia, Chiuri e Bekuf, na província moçambicana de Cabo Delgado. O balanço compreende o período entre 22 de dezembro de 2023 a 1 de março de 2024 e, segundo a OIM, esta é a segunda maior vaga deslocada desde o início da insurgência em 2017. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Vamos para a Guiné-Bissau, onde foram registados nas últimas semanas ataques a igrejas e balobas, como são conhecidos os locais de culto de algumas etnias. A situação preocupa organizações cívicas que apontam para um radicalismo e extremismo religioso que não existia no país. Os mais recentes ataques aconteceram em dois bairros de Bissau, em que duas balobas e uma igreja foram incendiadas por desconhecidos, como nos diz o Lassana Kassamá.
A Rede Oeste Africana para a Construção de Paz, o ANEP-GB, está a acompanhar a situação e com muita preocupação, disse a sua coordenadora nacional, Denise dos Santos Ndeki.
Por quanto estes atos de ataque aos locais do culto podem ter de alguma motivação o radicalismo religioso ou algum cunho político com a finalidade de tirar algum dividendo, o que é naturalmente muito perigoso.
Enquanto isso, o presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, Boubacar Touré, que também é coordenador do Observatório da Paz, apontou as causas do já considerado radicalismo e extremismo violento que se assiste atualmente na Guiné-Bissau através de fogo posto nos locais de culto.
Tudo isso é o resultado de crescimento de tendências radicais e extremistas no seio das diferentes confissões religiosas e que alimentam intolerância religiosa na Guiné-Bissau. Infelizmente, o nosso país é um dos poucos no mundo em que não há nenhuma regulação da atividade religiosa. Todos os dias aparecem novas seitas com novas abordagens e alguns casos insultuosos contra outras, sem ignorar ataques contra princípios estruturantes do próprio Estado de Direito.
Os recentes ataques a fogo contra as igrejas e terreiros por desconhecidos ressuscitou o debate sobre os sinais do radicalismo violento na Guiné-Bissau. Na opinião do presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, estes ataques, ainda que não foram identificados seus autores, pode perigar a histórica e sã vivência interreligiosa na Guiné-Bissau.
São capazes de atiçar conflitos de natureza religiosa se as medidas adequadas não forem adotadas. E é por isso que nós temos solicitado maior firmeza do Estado no sentido de assegurar o exercício da liberdade religiosa na Guiné-Bissau e também traduzir à justiça os infratores que, em nome das suas religiões, ou em nome das suas convicções religiosas, tendem a impedir a atacar as confissões de outras.
E para contornar esta onda de ataques a fogo contra as igrejas e balobas, a coordenadora da Rede Oeste Africana para a Construção da Paz, Denise dos Santos Ndeki, indica que é urgente promover um diálogo franco e honesto.
É trabalhar urgentemente para a criação de um diálogo interreligioso, franco, aberto e honesto.
Era a coordenadora da Rede Oeste Africana para a Construção da Paz, Denise dos Santos Ndeki, sobre ataques a fogo contra as igrejas e balobas, uma situação que está a suscitar preocupações das organizações cívicas. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana Kassamá. Em Angola, o consumo de estupefacientes tem crescido de forma preocupante. tornando-se um problema social de grande magnitude, de acordo com a Associação Nacional de Combate às Drogas, que afirma tratar-se de um problema de saúde pública, a julgar pelo número de consumidores e de toxicodependentes cadastrados pelas autoridades sanitárias. A cannabis sativa e o crack são as drogas ilícitas mais consumidas em Angola, seguidas das anfetaminas, o êxtase, o tabaco, a cocaína e as drogas naturais encontradas na flora angolana. O presidente daquela organização, Cláudio Pinto, afirma que em diversos pontos geográficos de Luanda são fabricadas drogas vendidas e consumidas até por menores de idade. A reportagem é do Agostinho Gaeta.
O presidente da Associação Nacional de Luta contra as Drogas, Cláudio Pinto, afirma que em diversos pontos geográficos de Luanda são fabricadas, vendidas e consumidas drogas até por menores da idade.
No ponto de vista de consumo de drogas, a nível do nosso país, estamos a falar, em primeiro lugar, as bebidas alcoólicas, estamos a falar de cannabis sativo ou vulgo liamba, estamos a falar do crack. Vale dizer que essas são as drogas mais consumidas a nível do nosso país. O crack ocupa o terceiro lugar, depois encontramos as anfetaminas, depois encontramos o êxtase, que é a droga do amor, e depois encontramos o tabaco. Só assim que depois vem a cocaína, e depois vem aqui as outras drogas naturais que nós encontramos na fauna angolana, que é o tembu. O tembu é uma droga natural que é feita por via de chá, e também o capaçarinho ou vulgo trombeta. Essas duas drogas, o tembu foi descoberto na província do Kwanza Norte pelos chineses que trabalham em Angola, e passaram também para o conhecimento de alguns dos angolanos. E o capaçarinho encontra-se em várias províncias do país. Segundo aqui o nosso relatório, o relatório das palestras realizadas a nível da escola, e também porque, além das palestras, a gente faz rastreio antes da realização dessas palestras, mostra-nos que, no ponto de vista das drogas lícitas, é o álcool, continua a ser o álcool. As drogas ilícitas continua a ser a liamba ou o cannabis. Depois da liamba vem o crack. O crack é uma das drogas mais mortíferas do mundo. E o crack, até crianças de 13, 14, 15 anos em Angola está a consumir crack. E automaticamente, quando o indivíduo consome a primeira vez uma grama de crack, naquele mesmo momento ele já torna-se dependente dessa droga, através do efeito que dá no próprio consumidor. Essa droga é muito barata, e é uma droga a ser fabricada em Angola. Encontramos essa droga em quase todas as comunidades com fácil acesso.
A implementação de programas de educação preventiva nas escolas e comunidades, com foco na informação sobre os perigos das drogas e no desenvolvimento de habilidades para resistir à pressão social, é fundamental, segundo afirmou Cláudio Pinto, que lamenta, por outro lado, a exiguidade de centros para a recuperação de toxicodependentes. O especialista refere que o assunto deve ser considerado como um problema de saúde pública em Angola, sendo preocupante, tal como a malária e a sinistralidade rodoviária.
O processo de desintoxicação também é caro. Os técnicos são os mesmos que trabalham numa e noutra clínica. Mas o grande trabalho é a recuperação do adicto. É a longo prazo e é muito oneroso.
Estamos a falar na ordem de quantos?
Nós podemos aqui dizer, para poder recuperar um toxodependente a todos os níveis, a todas as fases, um toxodependente pode gastar do Estado quase $50 mil. Assim como os reclusos gastam centenas de dólares para a sua alimentação nas cadeias.
esses toques, os toques dependentes para o seu processo de recuperação gastam muito dinheiro do Estado e muito dinheiro para as instituições que trabalham nesta vertente. Nós trabalhamos muito na vertente preventiva, então as despesas não são como aquelas, por exemplo, que estamos a dizer em grandes centros de recuperação de toxicodependentes. Mas o Estado acaba gastando muito dinheiro para poder recuperar essas pessoas a nível do principal centro de recuperação de toxicodependentes, que é no Bem. E só temos um centro de recuperação desde 1975. A Angola só construiu um centro do Estado de recuperação de toxicodependentes.
Está a falar da Remar?
Diga?
Está a falar da Remar?
Não. A Remar tem centro de recuperação, mas não na dimensão ambulatória, não na dimensão clínica. A Remar e muitos outros centros que existem cá fazem processo terapêutico no ponto de vista religioso ou cristão e também alguma assistência médica, mas da dimensão médica, como deve ser, não. Só temos um único centro, que é o Centro de Recuperação de Toxicodependente, que está na província do Beni. E vale dizer que esse centro, quando foi inaugurado, só suportava 60 aditos. Agora, com a intervenção do Porto de Luanda e da Sonangol, que a sociedade agradece essas duas empresas, é que ela consegue albergar entre 135 a 65 aditos. Mesmo assim, é muito pouco. É muito pouco para aquilo que é a demanda. Só na lista do Inalude, que o Inalude controla, são mais de 3 a 4 mil na lista de espera.
Mais de 4 mil pessoas à espera para...
À espera para uma vaga no centro do Bem. Imagina quantas pessoas, faz ideia quantas pessoas morrem por dia através do consumo excessivo de bebidas alcoólicas e uso de outras drogas em Angola. É uma questão de saúde pública. Se o Ministério da Saúde e os parceiros do próprio Ministério analisarem profundamente, depois da malária, podemos encontrar o excesso de consumo de bebidas alcoólicas, pode estar em segundo lugar. Se fizermos bem a estatística, podemos ver que o excesso de consumo de bebidas alcoólicas pode estar em segundo lugar.
A criação de centros de tratamento e reabilitação especializados, com profissionais qualificados e programas terapêuticos adequados, é crucial para auxiliar a recuperação dos jovens dependentes.
O processo de desintoxicação também é caro. Os técnicos são os mesmos que trabalham numa e noutra clínica. Mas o grande trabalho é a recuperação do adicto. É a longo prazo e é muito oneroso.
Estamos a falar na ordem de quantos?
Nós podemos aqui a dizer, para poder recuperar um toxicodependente a todos os níveis, a todas as fases, um toxicodependente pode gastar do Estado quase 50 mil dólares. Assim como os reclusos gastam centenas de dólares para a sua alimentação nas cadeias. Os toxicodependentes, para o seu processo de recuperação, gastam muito dinheiro do Estado e muito dinheiro para as instituições que trabalham nesta vertente. Nós trabalhamos muito na vertente preventiva, então as despesas não são como aquelas, por exemplo, que estamos a dizer em grandes centros de recuperação de toxicodependentes. Mas o Estado acaba gastando muito dinheiro para poder recuperar essas pessoas a nível do principal centro de recuperação de toxicodependentes, que é no Bembo. E só temos um centro de recuperação desde 1975. A Angola só construiu um centro do Estado de recuperação de toxicodependentes.
Está a falar da Remar?
Diga?
Está a falar da Remar?
Não. A Remar tem centro de recuperação, mas não na dimensão ambulatória, não na dimensão clínica. A Remar e muitos outros centros que existem cá fazem processo terapêutico do ponto de vista religioso ou cristão e também alguma assistência médica, mas da dimensão médica, como deve ser, não. Só temos um único centro, que é o Centro de Recuperação de Toxicodependente, que está na província do Bembo. E vale dizer que esse centro, quando foi inaugurado, só suportava 60 aditos. Agora, com a intervenção do Porto de Luanda e da Sonangol, que a sociedade agradece essas duas empresas, é que ela consegue albergar entre 135 a 65 aditos. Mesmo assim, é muito pouco para aquilo que é a demanda. Só na lista do Inalud, que o Inalud controla, são mais de 3 a 4 mil na lista de espera.
Mais de 4 mil pessoas à espera para...
À espera para uma vaga no centro do Bembo. Imagina quantas pessoas, faz ideia quantas pessoas morrem por dia através do consumo excessivo de bebidas alcoólicas e uso de outras drogas em Angola. É uma questão de saúde pública.
O apoio à reintegração social dos jovens após o tratamento, através de programas de formação profissional e acompanhamento psicológico, pode marcar uma viragem no que respeita à prevenção e integração social dos jovens. O reforço das medidas de combate ao tráfico de drogas através do investimento em policiamento de inteligência é essencial para reduzir a oferta de drogas e proteger as comunidades, sobretudo das zonas rurais. A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.
Voz da América, segunda-feira, hoje, dia 4 de março. Continuamos nesta emissão. Agora vamos às notícias. Representantes do Hamas e mediadores do Egito disseram que vão prosseguir negociações sobre um cessar-fogo em Gaza, apesar da decisão israelita de não enviar uma delegação. Tel Aviv recusa-se a comentar as conversações e da razão da sua audiência, mas fontes israelitas dizem que a decisão se deve ao facto de Hamas recusar entregar a lista com o nome dos reféns ainda vivos. O grupo afirmou que só o faria após a conclusão das negociações para um cessar-fogo. Fontes dos serviços de segurança do Egito disseram que mantêm contactos com Israel, o que permite que as negociações continuem. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a vice-presidente Kamala Harris reuniu-se hoje com um membro do governo da coligação israelita, Benny Gantz, um dia depois de ter pedido um cessar-fogo imediato na faixa de Gaza. Lembrando que Gantz é considerado um rival centrista de Netanyahu já nas próximas eleições. A Ucrânia disse hoje ter destruído uma ponte de caminhos de ferro no sudoeste da Rússia. Os serviços de inteligência militar ucranianos afirmaram que a ponte era usada para transporte de material militar. Os serviços de caminhos de ferro da Rússia disseram ter havido um incidente na região de Samaria, não se registrando baixas, mas acrescentando que os transportes na zona foram suspensos. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos considerou hoje de ilegal uma decisão do Supremo Tribunal do Colorado que tinha validado uma decisão das autoridades locais de excluir Donald Trump dos boletins de voto nas eleições primárias naquele estado. A decisão foi tomada por unanimidade. O Supremo afirmou que os estados podem proibir pessoas de concorrerem para posições no Estado, mas não tem poderes para decidir a nível federal, o que só pode acontecer através do Congresso. Ainda aqui nos Estados Unidos, o governo Joe Biden impôs sanções contra o presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, e 12 pessoas pelo seu envolvimento em corrupção ou graves violações dos direitos humanos. Além do chefe de Estado, entregam a lista o vice-presidente Constantino Chiwenga, o brigadeiro-general Walter Tafumanei e o empresário Kudadashi Taguerei. Num comunicado, a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Adrian Watson, disse que, e cito, continuamos a testemunhar graves abusos dos direitos políticos, económicos e humanos. Os ataques à sociedade civil e as severas restrições à atividade política sufocam liberdades fundamentais, enquanto os principais intervenientes desviam recursos públicos para ganhos pessoais. Uma campanha de protesto online no Uganda, país onde as manifestações são praticamente proibidas, está a denunciar abusos de fundos públicos, corrupção e irregularidades entre governo e oposição. As mais recentes publicações sobre a Assembleia Nacional do Uganda pretendem revelar pormenores sobre o abuso de recursos públicos, nepotismo no recrutamento de pessoal e até conluio entre funcionários públicos e legisladores em comissões de supervisão. No Haiti, as autoridades declararam um estado de emergência e impuseram um recolher obrigatório durante a noite, depois de um fim de semana de violentos confrontos entre a polícia e grupos de criminosos que atacaram a principal cadeia do país, tendo libertado vários presos. Jornalistas locais disseram à Voz da América que visitaram prisão e encontraram corpos no exterior e no interior da mesma. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Joe Gill, Jaime Faria e Álvaro Lúcio Andrade. Podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com, na rádio. Até amanhã.
De seguir o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. De acordo com as Nações Unidas, o governo federal da Somália registrou progressos significativos no seu esforço para criar um país estável, seguro e próspero. No plano econômico, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial aprovaram em dezembro o ponto de conclusão da Somália no âmbito da iniciativa reforçada para os países pobres altamente endividados. Isto significa que a Somália reduziu a sua dívida pública externa de 5,3 mil milhões de dólares no final de 2018 para 600 milhões de dólares no final do ano passado. O ponto de conclusão foi alcançado através da implementação de uma série de reformas durante os últimos anos. E a Somália pode agora aceder a novos financiamentos externos para ajudar a acelerar o crescimento econômico, melhorar as condições sociais e tirar a sua população da pobreza. A Somália foi também admitida na Comunidade da África Oriental, uma organização regional intergovernamental, e o país avançou com a sua agenda de reformas constitucionais. Cito, os Estados Unidos felicitam a Somália pelo seu recente progresso econômico, incluindo a admissão na Comunidade da África Oriental e por ter atingido o ponto de conclusão da iniciativa para os países pobres altamente endividados. Fim de citação. Disse Robert Wood, representante suplente dos Estados Unidos para os assuntos políticos especiais nas Nações Unidas. Esperamos que estes desenvolvimentos facilitem um crescimento econômico mais rápido e oportunidades para o povo da Somália. No ano político, registramos que o Parlamento Somali aprovou recentemente orientações processuais para avançar com o processo de revisão constitucional. Apoiamos vivamente um processo transparente e inclusivo que conduza a reformas consensuais. No entanto, os Estados Unidos estão preocupados com o recente memorando do entendimento entre a Etiópia e o Estado separatista e não reconhecido internacionalmente da Somalilândia, que daria à Etiópia, sem acesso à terra, acesso ao Golfo de Aden. Em troca, a Etiópia reconheceria a Somalilândia como um Estado independente. Os Estados Unidos estão preocupados com, cito, as implicações potencialmente desestabilizadoras do MOU, sem o consentimento do governo federal da Somália, fim de citação, disse o embaixador Wood.
The United States joins the AU and other international partners in reiterating our support for the sovereignty and territorial integrity.
Os Estados Unidos juntam-se à União Africana e a outros parceiros internacionais para reiterar o nosso apoio à soberania e à integridade territorial da Somália e para exortar ao diálogo diplomático com vista a desanuviar as tensões. É fundamental que esta questão não distraia a atenção dos desafios cruciais de construção do Estado que subsistem na Somália. Os Estados Unidos felicitam a Somália pelos êxitos obtidos na luta contra o grupo terrorista Al-Shabaab. Cito, os Estados Unidos estão empenhados em prosseguir com a designação de indivíduos e entidades no Comitê de Sanções ao Al-Shabaab. E nós exortamos os Estados-membros a juntarem-se a nós neste processo. Fim de citação. Deste foi o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.